Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 27 de abril de 2016, às 15 horas e 47 minutos. Convido o deputado Rodrigo Delmasso para... Retificando, convido o deputado Delmasso, só não, é só Delmasso, né? Para secretariar os trabalhos da mesa. Conforme disposto no artigo 110, 1 e 2 do Regimento Interno, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa e a ata sucinta.
Expediente para leitura em 27 de abril de 2016. Projeto de lei da deputada Celina Leão. Institui o dia de combate ao exercício ilegal da profissão de bombeiro civil no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Cristiano Araújo. Institui a meia entrada em espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, exibição cinematográficas e demais manifestações culturais e esportivas para trabalhadores de baixa renda no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Rafael Prudente. Altera a lei número 5.590, de 23 de dezembro de 2015, que dispôs sobre a proibição de ônibus com motor dianteiro para operar no sistema de transporte coletivo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Juarezão. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o encontro anual de motociclistas do Distrito Federal e em torno, a ser realizado anualmente no segundo domingo de cada mês. Projeto de lei do deputado Juarezão. Oi? Deputado o do ônibus? Juarezão. Projeto de lei do deputado Juarezão. Dispõe sobre o uso de faixas exclusivas para o transporte público do Distrito Federal por mototaxistas, criado pela Lei 5.309, de 18 de fevereiro de 2014. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz. Disciplina a integração... Disciplina a integração, ensino e serviço no contexto das estruturas orgânicas das unidades de saúde do Distrito Federal e entidades vinculadas para o desenvolvimento de atividades práticas curriculares por estudantes regularmente matriculados nos cursos técnicos e de graduação de instituições públicas conveniadas sediadas no Distrito Federal e instituições de ensino privadas conveniadas. Projeto de lei da deputada Liliane Roriz. Altera a lei número 4.462, de 13 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o passe livre estudantil nas modalidades de transporte público coletivo. Projeto de lei do deputado Roosevelt Vilela. Altera a lei 4.464, de 15 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o passe livre estudantil, não, sobre a criação, retificando, sobre a criação da carreira de fiscalização de atividades de limpeza urbana do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Roosevelt Vilela altera a lei 5.650, de 1º de abril de 2016, que estabelece diretrizes para o programa DF Limpo e da outras providências. Requerimento do deputado Rodrigo Delmasso. Deputado Delmasso, requer a realização de audiência pública no dia 12 de maio, às 19 horas, no auditório da Administração Regional do Guará, para debater sobre a implantação da escola técnica naquela região administrativa. Requerimento da deputada Liliane Roriz. Requer o encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal. Requerimento do deputado Wellington Luiz. Requer a realização de audiência pública no dia 18 de maio de 2016, às 10 horas, para tratar da prestação de contas aos empregados das empresas públicas do DF, emenda à Lei Orgânica 93, beneficiados do INSS concursado de empresas. Requerimento da deputada Celina Leão. Requer a retirada de tramitação e arquivamento do projeto de lei 450/2015. Uma indicação da deputada Celina Leão. 21 indicações do deputado Bispo Renato Andrade. Uma indicação do deputado professor Reginaldo Veras. Uma indicação do deputado Reginaldo Veras e Vasni de Roure. 6 indicações do deputado Raimundo Ribeiro. Uma indicação do deputado Cristiano Araújo. E 6 indicações da deputada Luzia de Paula. Ata sucinta da 32ª sessão ordinária, realizada em 20 de abril de 2016. Solicito a dispensa da leitura da referida ata sucinta.
Dispenso a leitura e indago se algum deputado deseja retificar a ata. Deputado Cláudio Abrantes, deputado Vasni, deputado Reginaldo Veras, deputado Rúzio, deputado Chico Vigilante. Algum dos senhores deseja retificar a ata? Algum dos senhores deseja retificar? Não, né? Ok. Não havendo pedido de retificação, e como já é do conhecimento de todos os deputados, dou como lida e aprovada a referida ata. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado Roosevelt Vilela para estrear a tribuna nesta data. Não, deputado? Abri mão de falar? Não vai falar nada. Tá bom. Convido a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz ainda não chegou. Convido o deputado Agaciel Maia. Deputado Agaciel Maia ainda não está presente. Deputado Bispo Renato deu uma saída. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Chico Leite. Deputado Vasni de Roure. Com a palavra o deputado Vasni de Roure.
Tudo bem por aí? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa aqui presente. Senhor presidente, eu pedi para falar pela liderança do Partido dos Trabalhadores em função de uma visita que fizemos na última sexta-feira à cidade estrutural. Eu estava especificamente visitando a quadra 12. A Câmara, por sinal, fez uma audiência recentemente lá para tratar da questão da Santa Luzia, patrocinada pelo deputado Rodrigo Delmácio. Por sinal, Delmácio, algumas lideranças que me abordaram sentiram a sua falta. Eu falei, olha, o deputado é uma pessoa bastante comprometida, se ele faltou deve ter tido alguma razão, mas agradeceu muito a presença do deputado Bispo Renato, que esteve presente. Mas eu quero trazer esse debate aqui, deputado Júlio. Viu, deputado Júlio, eu vou precisar muito da sua atenção, se for possível. A quadra 12 é uma quadra onde há equipamentos públicos, entre elas a Vila Olímpica e quadra e escola. A quadra 12, ela foi uma ocupação feita em torno de 200 famílias. Ela é uma comunidade que forjou na história daquela região e acreditando que o governo iria regularizar, exemplo do que vem fazendo nas demais áreas. Qual é o problema específico da quadra 12? O problema específico, deputado Júlio, é que a quadra 12, ela desenvolveu sobre o lixo, em cima de um lixo que naturalmente todos sabem é produtor de gás metano que traz consequências imprevisíveis. Ocorre que o Instituto Federal de Brasília tem colocado para o governo do Distrito Federal a possibilidade de um convênio para que ela utilize da sua escola ali implantada na cidade do automóvel, ao lado da estrutural, um serviço de monitoramento à produção de gás naquela região, que não vai ser resolvido no curto espaço de tempo. Portanto, a melhor solução não é a remoção, deputado Júlio. Me permita, eu vou ter oportunidade para dizer para o secretário da Habitação, parece-me que a ideia do governo é fazer tanto na Santa Luzia como na quadra 12 a remoção. A Santa Luzia diferencia porque ela não está numa área passível de parcelamento. Então, eu quero trazer esse debate. O Instituto Federal de Brasília, o professor Conciani, até recentemente esteve aqui nessa casa, eles têm colocado na perspectiva de apoiar a comunidade da estrutural com um serviço permanente de monitoramento da produção de gás naquela região. E nós não podemos desconhecer essa responsabilidade. Por quê? Aquela é uma cidade nova, passível de acidentes, e aproveitei aquela visita até para detectar focos extremamente impróprios para a população ali naquela região, ao lado, inclusive, da Vila Olímpica, uma quantia de lixo gigantesca, com lago, com poças de água usada, como a gente diz, né, água que não foram canalizadas para o esgoto, portanto, com alto risco de ser contaminado. Portanto, eu quero propor que nós possamos fazer um debate entre os diferentes atores antes de chegar a tomar uma posição, deputado Delmácio. Se Vossa Excelência, até porque já teve essa iniciativa, se nós poderíamos retomar esse debate para que nós pudéssemos aprofundar essa discussão, porque eu acredito que Brasília, ela se sente extremamente gratificada quando soluções inteligentes venha trazer qualidade e evitar que a nossa população seja exposta ao risco. Portanto, eu dou a parte a Vossa Excelência, quero pedir ao deputado Júlio, viu, deputado Júlio, líder do governo, que nos ajude nessa colocação ao governador, se é possível a gente trabalhar com essa perspectiva. Questão, então, a palavra com o deputado Rodrigo Delmácio.
Deputado Vasni, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela abordagem do tema. Eu, na realidade, acompanho a problemática da Santa Luzia desde 2012, quando eu era subsecretário de Meio Ambiente, no governo Agnello. A problemática ali se dá dentro da Santa Luzia, principalmente, porque a Chácara Santa Luzia, como é conhecida, ela se encontra dentro de um perímetro de amortecimento da floresta, da flora, da Floresta Nacional, e é um perímetro que não poderia ter ocupações antrópicas. E, por isso, esta área não entrou dentro da poligonal da estrutural. E ali, desde a época do governo passado, começou-se a ter estudos de uma possível remoção, tanto que foi feita uma remoção de famílias que estavam dentro do limite de 300 metros e trouxeram próximo ali a quadra 12 da estrutural. Em relação à audiência pública, só explicar, eu não pude estar presente na audiência porque eu tive um problema de saúde e fiquei, vamos dizer assim, de home care em casa e não pude estar presente, mas pedi para o deputado Bispo Renato nos representar, e ele foi lá com toda, que na realidade é a segunda audiência que nós fazemos naquele lugar, para tratar justamente, para buscar uma solução para a comunidade da Santa Luzia, porque inclusive a regularização da área não é viável, não tem condições de fazer, Por dois motivos. Primeiro, por essa ser uma área de amortecimento da Floresta Nacional e também por causa da questão do lixão, né, que ali também vai ser uma área para utilização de manejo quando houver o fechamento do lixão. A área ali é uma área muito crítica e precisa de atenção do Estado. Inclusive, nós já começamos algumas conversas com a CODAB, com a própria Secretaria de Estado de Segurança, com a AGFIS, para ir com a SEDESTMIT, que é a Secretaria do Deputado de Joinville, para que, quando se for fazer, primeiro fazer o levantamento de quem tem o direito. Porque existem algumas pessoas que aproveitam da situação e entram lá, fazem invasões novas, como aconteceu recentemente uma derrubada de barracos que foram construídos há 10 dias. Então, a CODAB já está fazendo esse levantamento de quem tem o direito de ser removido e que se tentar buscar dentro de uma legislação específica uma política habitacional para que atenda esta comunidade em algum lugar. Né? Então, ali, os serviços públicos não podem ser ligados justamente por causa desse entrave, porque ele, né, é uma área que não é passível de regularização, né? Inclusive qualquer não se pode fazer qualquer tipo de legislação para se regularizar aquela área. Então, só para informar que já tem conversas bem adiantadas com a CODAB, com a própria AGFIS, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a Secretaria do Deputado de Joinville, com a Secretaria de Segurança Pública e Paz Social e também com a Secretaria de Gestão de Territórios, inclusive com a própria TerraCap. A TerraCap também já inclusive informou o nosso gabinete que existem várias áreas que foram doadas para a CODAB e que, se a CODAB quiser utilizar para fazer o assentamento dessas famílias, tem total liberdade para fazer isso. Então é importante já contribuir no debate.
Eu agradeço, deputado,
essas informações.
E vou pedir a sua ajuda nesse trabalho aqui da quadra 12, porque eu creio que é possível um tratamento diferenciado, uma vez que podemos mobilizar a estrutura do Estado, seja ela no plano federal, para fazer o pilotamento ali, a pilotagem, melhor, da área com relação à produção de gases e os efeitos. O senhor tem conhecimento que lá já tem uma escola interditada. Nós estamos, o governo paga uma faixa de R$100 mil o aluguel mensal para acomodar os alunos daquela escola ali, da estrutural. Eu quero chamar a atenção, porque é impressionante que fazer um apelo aqui aos meios de comunicação. Eu quero encerrar, deputado Raimundo, para que nós possamos priorizar essas áreas em conflitos, que não é apenas conflito de natureza fundiária, é conflito de vários aspectos, porque uma das coisas que me deixou assustada, e eu quero inclusive ter uma conversa com a secretária de esporte, a Leila, e o deputado Júlio, é que nós temos lá um equipamento de campo sintético, temos a Vila Olímpica e temos jovens se drogando durante o dia, quando poderia ser aberta essas estruturas para atender aqueles jovens na sua ociosidade, mas no esporte e não nas drogas. Eu faço aqui um apelo para que possamos dedicar um pouco mais a essas áreas. Eu sei que outros colegas, a exemplo do Delmácio e do Bispo Renato, têm trabalhado para que nós possamos dar àquela população uma expectativa de esperança mais bem fundamentada, para que elas possam, de fato, vislumbrar dias melhores para aquele bairro aqui do Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Vasni de Roure. Com a palavra, o deputado Delmasso.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, membros da imprensa aqui presentes, assessores. Bem, hoje eu venho usar a tribuna, para falar de um assunto que está sendo debatido, principalmente, que está sendo agora, inclusive, debatido no plenário do Supremo Tribunal Federal, que é o julgamento de algumas ações que alguns estados têm entrado para fazer o recálculo da dívida dos estados com a União. O governo do estado de Santa Catarina foi o primeiro estado que impetrou com a ação e o Supremo Tribunal Federal ali determinou que houvesse uma mudança na base de cálculo. A mudança na base de cálculo que foi colocada nesse contexto com a dívida da União, na realidade o Supremo pediu para que se mudasse, ao invés de se utilizar o cálculo de juros compostos, para utilizar o cálculo de juros simples. E isso, com certeza, pode afetar, segundo o próprio ministro da Fazenda, numa declaração que diz hoje, pode afetar a arrecadação da União e prejudicar no cumprimento das metas fiscais que foram estabelecidas pelo plano plurianual aprovado pelo Congresso Nacional. E existem outros estados que estão entrando pedindo a equiparação da mesma forma que foi decidido pelo governo do estado de Santa Catarina. E hoje pela manhã eu estava ouvindo a entrevista do governador do Espírito Santo, o governador Paulo Artung, do PMDB, daquele estado, que estava, na realidade, sendo uma voz destoante dos governadores, defendendo que essa repactuação da dívida dos estados com a União não deveria ser feita da forma que está sendo proposta pelo Supremo Tribunal Federal. Por dois motivos. Primeiro, pelo momento de recessão econômica que o país está vivendo, por causa da crise política, crise institucional, isso vai impactar diretamente os cofres públicos. E, segundo motivo, por causa do aumento crescente das despesas que foram adquiridas, deputado Israel, que é membro da COF, pelos estados. Principalmente as dívidas de pessoal, que têm crescido de forma vegetativa, mas têm um crescimento. E, obviamente, a arrecadação de qualquer governo só cresce se a atividade econômica ela estar sendo fomentada. E não é o que nós estamos vendo no nosso país, que existe, na realidade, uma retração econômica. Existe aí, alguns economistas defendem que o Brasil está vivendo um momento de recessão. Sabe, para concluir? Até porque nós chegamos agora no mês de abril, conforme levantamento do DIEESE, levantamento de outros institutos, o próprio IBGE, nós chegamos a 10,5% de desemprego no país, mais de 10 milhões de pessoas, estão hoje desempregadas. Foram fechados, deputado Bispo Renato, Vossa Excelência, que foi secretário de Trabalho aqui do Distrito Federal, foram fechados só no ano de 2016. 1 milhão de postos de trabalho. Isso para justificar o governador Paulo Artung falando que ele é contra, na realidade, essa repactuação, que em tese estaria beneficiando somente 4 ou 5 estados. O próprio governador do Distrito Federal, o governador Rodrigo Hollenberg, em entrevista recente, salvo engano, no Jornal de Brasília, falando sobre um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, que tira direitos dos servidores em contrapartida a essa repactuação, disse que o Distrito Federal não seria beneficiado por essa lei e nem, obviamente, talvez seria tão beneficiado com essas decisões do Supremo. Acredito que o Distrito Federal possa sim ser beneficiado, até porque quando você muda uma base de cálculo, você sai de um juros compostos para juros simples, obviamente a União vai deixar de arrecadar menos, isso sobra mais caixa para o governo do estado. Mas eu quero alertar aqui, nessa discussão, que é importante que nós estamos, na realidade, vivendo um verdadeiro desequilíbrio econômico, por causa da falta de fomento da economia em virtude de uma crise política que nós vivemos, pela perda da confiança do empresariado, do investimento e também pela perda de muitas vezes de própria capacidade dos estados se reinventarem. E aqui eu gostaria de apresentar dois encaminhamentos importantes que eu acredito que podem ser tomadas pela equipe econômica do governo do Distrito Federal, porque eu acredito que Brasília pode dar o exemplo. Nós podemos, como capital da República, dar o exemplo que no meio da crise nós podemos crescer, que utilizando a crise nós podemos fazer um pacto para que Brasília cresça economicamente. O primeiro, que já foi comprovado agora no primeiro trimestre, que mesmo aumentando a alíquota de impostos, a arrecadação teve uma retração. Fazer uma conta básica, que não adianta você fazer aumento de alíquota, que as pessoas... significa que vai aumentar a arrecadação. Por que que não vai aumentar a arrecadação? Porque a economia não está aquecida. O correto, talvez, seria fazer agora um momento de avaliação e, ao invés de aumentarmos impostos ou trabalharmos com as alíquotas atuais, seria importante chamar o setor produtivo e fazer um pacto da seguinte forma: vamos reduzir as alíquotas, mas pedimos para todos aqueles que devem, paguem o que está devendo. Um dos principais problemas, isso não é característica do Distrito Federal, isso é característica de todo o país, de todos os estados que nós temos, é a inadimplência, deputado Cláudio Abrantes. Hoje, as grandes empresas, para conseguir segurar as vagas de emprego, as pequenas e médias da mesma forma, o que elas fazem? Elas, muitas vezes, não pagam os impostos para segurar aquela vaga de emprego, porque sabe que se demitir, obviamente, o custo é muito maior. Então, eu acredito que nós precisamos testar essa fórmula ao contrário. Apresentar um pacto de fomento da economia, diminuindo as alíquotas, os impostos, não aumentando, mas diminuindo, ou até mesmo voltando ao que era 2 anos atrás, é um gesto importante, mas chamar o setor produtivo para que, em contrapartida, fomente a economia, gerando empregos, pagando o que se deve. Com isso, eu tenho certeza que nós estaríamos numa equação inversamente proporcional. Quanto menos imposto se cobra, quanto menos alíquota, mais se arrecada. Porque as pessoas vão se sentir motivadas para apresentar, para ali pagar as suas obrigações perante o Estado. E a segunda linha, que eu gostaria também de defender, é o recálculo que é feito do deputado Bispo Renato, do pagamento que é feito ao INSS. Nós sabemos que o recolhimento do INSS, férias, 13º, não se recolhe INSS. E todos os estados, até para facilitar o pagamento, eles fazem isso, vamos dizer assim, no bolo. E vários municípios têm recorrido na justiça, nem recorrido na justiça, mas têm feito requerimentos administrativos ao próprio INSS, e o INSS tem reconhecido alguns pagamentos indevidos que eles receberam. E tem dado ali uma, entre aspas, carta de crédito àqueles municípios no valor dos pagamentos indevidos que foram feitos. Não vai devolver o dinheiro. Mas tem municípios, deputado professor Reginaldo Veras, que ficam 2 anos, por causa dessa carta de crédito, sem pagar o INSS. Isso é uma economia no caixa. É uma economia que é construída no caixa do governo. Então, eu acredito que Brasília, para dar o exemplo, para que a gente possa sair dessa discussão de vamos mexer na base de cálculo, vamos tirar de juros compostos para juros simples, eu acredito, deputado professor Reginaldo Veras, que nós podemos empreender usando uma equação inversamente proporcional da seguinte forma: vamos incentivar a economia, diminuindo as alíquotas, incentivar o setor produtivo para que ele gere emprego, aquecer a economia local. Nisso, eu tenho certeza que a arrecadação aumenta e a gente consiga fazer um equilíbrio fiscal. Eu entendo que o governador Rodrigo Hollenberg, o ano passado, precisava, até mesmo para conseguir entrar esse ano com as contas equilibradas, talvez apresentar algumas medidas que não fossem tão populares. Mas, como nós conseguimos equilibrar as contas, e até isso foi a fala do próprio secretário de Fazenda, seria importantíssimo, e aqui é uma sugestão à equipe econômica do governo, para que apresente essa proposta de redução de alíquotas, principalmente aquilo que afeta diretamente ao setor produtivo, ICMS, ISS, mas com o pacto do setor produtivo de gerar emprego, de gerar renda, aquecer a economia, porque eu tenho certeza que nós sairíamos dessa crise. Então, aqui, deputado Bispo Renato Andrade, apresento esta proposta para o debate, economicamente falando, para que Brasília possa dar o exemplo, para que o Distrito Federal dê o exemplo à nação que nós, no meio de uma crise, podemos crescer e, acima de tudo, podemos fazer diferente e demonstrar ao país que não é somente aumentando impostos, mas um pacto do setor produtivo com o governo, que se fomenta a economia, aumenta a arrecadação do próprio governo e melhora a qualidade de vida das pessoas. Obrigado, presidente.
Deputado Roosevelt, vai fazer uso da palavra? Deputada Liliane Roriz, deputada Gaciel Maia, deputado Cristiano Araújo, deputado Chico Leite, fará uso da palavra pelo Bloco Sustentabilidade, tá, Trabalho, no foyer, né? Comunicado de Líderes. Já, tá bom? Deputado Azide Rose já falou, né? Deputado Delmácio acabou de falar, deputado Júlio César. Encerro o comunicado de líderes. E começamos, damos início ao comunicado de parlamentares. Eu pergunto, deputado Chico Vigilantes, fará uso da palavra. Por favor, então, deputado Chico Vigilante.
Oi, Cláudio. Tudo bom? Desculpa, porque eu estou aqui no plenário, eu e aí estou na mesa e aí a ligação.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero abordar um tema que eu creio que preocupa a todos nós, e a mim me preocupa muito, porque eu já fiquei desempregado e eu sei o que é ser desempregado. E eu quero falar do índice de desemprego que assola o Distrito Federal no dia de hoje. Nós estamos com a maior taxa de desemprego da nossa história. E o que a gente vê são milhares de pessoas batendo de porta em porta, tentando um trabalho e não consegue. A verdade é o desemprego, ele está atingindo as mais variadas categorias. Nós temos cerca de 70 jornalistas de um jornal conceituado, que é 70 funcionários, dentre eles alguns jornalistas, de um jornal conceituado dessa cidade, que é o Jornal de Brasília, que em função da situação financeira que atravessa, demitiu esses trabalhadores no dia de ontem. Não, eu tô sabendo. Mas nós temos milhares de trabalhadores da limpeza também desempregados. Nós temos trabalhadores vigilantes, trabalhadores das mais variadas categorias, que estão no comércio, tanto de lojas que fecharam nessa cidade. Portanto, é uma situação realmente grave. E eu creio que o governo do Distrito Federal precisa acordar para a realidade que nós estamos vivendo. Precisa desburocratizar. Precisa desenrolar esse nó que tem, especialmente para a questão da construção civil, que é uma das áreas mais atingidas no Distrito Federal hoje. Portanto, é gravíssima a situação de desemprego que nós estamos vivendo. É muito dura a vida de uma mãe ou de um pai de família que está lá com seus filhos e que muitas vezes de manhã cedo não sabe como comprar o pão porque está desempregado. Não venha me dizer que existe cidadania para para quem está desempregado, porque efetivamente não existe. A cidadania, ela começa exatamente por uma ocupação digna, onde a pessoa possa ganhar o sustento com o suor do seu próprio rosto. Então, acho que está na hora do Poder Legislativo, o Poder Executivo do Distrito Federal, o setor produtivo, que não pode pensar só em ter lucro, não é na primeira crise que tem, já sai demitindo as pessoas. Acho que está na hora da gente encontrar uma saída para essa situação brutal que nós estamos vivendo no Distrito Federal, que é a situação do desemprego. Portanto, eu faço esse registro dessa situação vivida pelas milhares e milhares de trabalhadores que estão desempregados, estão no desespero hoje no Distrito Federal. Segundo ponto da minha fala, eu quero fazer um registro aqui com relação ao falecimento de um professor, no dia de ontem, professor Elcio Pontes, da Universidade Federal de Brasília, um dos homens mais comprometidos que eu conheço com o bem-estar da população, com o saber, com transmitir esse saber, um homem que venceu todos os tipos de dificuldades na vida e que infelizmente veio a falecer no dia de ontem. Foi acometido por uma doença e em menos de 12 horas ele veio a óbito. A gente precisa fazer uma investigação do que levou esse homem, o professor Elcio, ao falecimento, ao óbito. Portanto, fica aqui o meu apoio, a minha solidariedade a todos os familiares do professor Elcio, com a certeza de que ele fará muita falta aqui no Distrito Federal, um homem que deu uma contribuição fundamental para o desenvolvimento do Distrito Federal e que infelizmente veio a óbito no dia de ontem, fica o registro.
Muito obrigado, deputado. Chico, o senhor não usou nem os 5 minutos hoje. O senhor está bem? Deputado Ricardo Vale, o senhor fará uso da palavra? Obrigado. Deputado Vazir fará uso da palavra como parlamentar? Não se encontra. Deputado Lira. Deputada Sandra Farage. Deputada Liliane Roriz, deputado Raimundo Ribeiro fará uso da palavra. Deputada Luzia de Paula, deputado Rodrigo Delmasso fará uso da palavra como parlamentar. Como parlamentar, Vossa Excelência fará uso da palavra. Deputado Wellington Luiz fará uso da palavra. Deputado Cláudio Abrantes, o senhor fará uso da palavra. Deputado Júlio César, deputado Gaciel, deputado professor Reginaldo Veras fará uso da palavra. Deputado Rafael Prudente, fará uso da palavra.
Deputado Júlio César, vai fazer uso da palavra? Deputado Bispo Renato, está no telefone. Deputada Gaciel, não se encontra. Professor Reginaldo Veras, vai fazer uso da palavra? Deputado Rafael Prudente, fazer uso da palavra? Deputado Chico Leite, vai fazer uso da palavra? Cadê o Chico? Cadê o Chico? Eu vou fazer uso da palavra e vou passar a presidência aqui para o deputado Cláudio Abrantes.
Assumo a presidência e passo a palavra, dentro do comunicado de parlamentares, à deputada Celina Leão.
Deputado Cláudio Abrantes, eu gostaria de trazer na tribuna desta tarde, eu acho que tem uma informação que foi passada hoje pelos veículos de comunicação, que realmente é muito importante essa casa averiguar, né? Porque eu acho que se fosse um agente público aqui dessa Câmara, com certeza seria, né, aberto uma sindicância, olhado realmente o que está acontecendo, e aproveito aqui a presença do nosso querido líder do governo também. E hoje foi veiculada uma informação de que a secretária de segurança usava o carro da secretaria, com o motorista da secretaria, para levar os filhos na escola. Eu acho que isso é de uma gravidade, deputado Júlio, muito, realmente muito grave, porque, querendo ou não, a secretaria de segurança, deputado Cláudio, Vossa Excelência, que vem dessa pasta, sabe o quanto a Secretaria de Segurança tem que dar exemplo, né? É algo que é público, a gente sabe que não pode ser usado para nada particular, levar filho na escola, talvez se tivesse sido ameaçado de morte, né, ou debaixo de ameaça, mas a gente, né, realmente não tem essa informação. E isso é muito grave, a gente tem que averiguar, essa casa tem que realmente averiguar o que está acontecendo, porque, querendo ou não, a Secretaria de Segurança é o órgão de controle, né, que tem que dar todo o exemplo para as forças de segurança e para as forças policiais. A partir do momento que a própria secretária dá um péssimo exemplo como esse, de pegar o carro, né, e eu fiquei bem, no dia que a secretária veio aqui, eu fiquei bem impressionada com a postura dela, né, com a qualidade da profissional que ela é, que veio falar sobre a questão do dia da votação do impeachment, a gente participou, mas é realmente a informação de hoje me causa preocupação, deputado Cláudio, porque eu acho que, querendo ou não, essa pasta é uma pasta que ela tem uma grande responsabilidade, ela serve de exemplo. Já existe muita, às vezes, dificuldade das próprias forças de segurança aceitar alguém que não é da área de segurança, né? Que não seja uma policial ou militar, que não seja uma policial federal, que não seja um general. Já tem muita dificuldade dentro da própria segurança pública e resistência a outro tipo de profissional. Então, eu acho que, querendo ou não, esse assunto é importante. Acho que essa casa tem que fazer essa averiguação. Eu acho que talvez também, né, a gente não sabe, eu não escutei ainda a versão da própria secretária, mas eu acho que esse modelo, né, não é o modelo que condiz com a secretária de segurança. A gente não sabe se os filhos estão ameaçados de morte ou não estão, entendeu? Eu tenho dois filhos, meu marido que leva todos os dias as crianças na escola. Eu acho que a gente que está nos cargos de gestão, a gente precisa de dar o exemplo, e principalmente nesta área, na área da segurança pública. É muito ruim, é desmoralizante para nós, para o nosso governo, isso realmente está acontecendo, e eu trago essa informação aqui no plenário. Eu gostaria muito ao nosso líder de governo que está aqui, que trouxesse uma resposta, se realmente isso está acontecendo, Júlio. Se não está acontecendo, qual que é a resposta que a secretária traz a esse tipo de problema, entendeu? Porque, querendo ou não, é grave, né? É grave, a gente sabe que a gente precisa realmente de ter uma postura diferenciada quando a gente está na gestão e, principalmente, na Secretaria de Segurança. Então, eu acho que tem que dar exemplo, e aí eu gostaria de que a própria secretária, né, viesse aqui na casa esclarecer o que realmente está acontecendo. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputada Celina Leão, pelo oportuno pronunciamento. Realmente uma situação grave. Está pedindo uma questão de ordem o líder do governo, o deputado Júlio, para o qual concedo a palavra.
Muito obrigado, deputado Cláudio Abrantes. É uma alegria poder vê-lo aí na presidência dessa casa. Apenas respondendo a nossa presidente Celina Leão, eu vou fazer o contato agora com a secretária de Segurança Pública e realmente apurar, né, a veracidade dessa informação e daquilo que a senhora traz nessa tarde, e realmente nós precisamos trazer essa casa uma justificativa, e tão logo eu tenha, passarei à senhora e a todos os deputados. E aproveitando que já que estamos falando de segurança pública, eu também vou fazer uma indagação à secretária em relação ao programa Esporte à Meia-Noite, um programa, deputado Cláudio, que tem me deixado um pouco preocupado, porque em alguns locais, como lá em Planaltina, onde também tem, né, o Esporte Meia-Noite, eu tomei ciência de que a Secretaria de Segurança não está colocando os policiais para poder dar a segurança aos professores e os alunos que ali realizam as suas atividades. E também a questão de que parece que tem 3 ou 4 meses que não tem o abono, né, na relação dos professores, né, na questão do ponto. E eu também vou questionar isso, porque a gente não pode permitir que um programa como Esporte à Meia-Noite ele venha ficar aí capenga, esse programa que já é de 3, 4 gestão que já passaram por aí, continuou, e a gente vê dia após dia esse programa sendo acabado aos poucos. Nós não podemos permitir, conto até com a ajuda dos deputados, que esse programa realmente ele permaneça. Então, daqui a pouco eu darei a resposta à nobre presidente Celina.
Ok. Deputado Júlio, eu sou testemunha, inclusive, do empenho de Vossa Excelência, assim como de outros parlamentares, nesse programa. Antes de conceder uma questão de ordem ao nobre deputado Rafael Prudente, eu vou retornar à presidência dos trabalhos à nossa presidente da casa, a deputada Celina Leão.
Só queria falar que nós vamos entrar na ordem do dia. Nós fizemos um acordo de líderes de manter alguns vetos, né? E aí a gente deve votar eles em bloco, então peço para as assessorias de Vossa Excelência, são todos da parte econômica, então na última reunião de líderes nós fizemos esse acordo. Questão de ordem, deputado Rafael Prudente.
Presidente, essa colocação que Vossa Excelência colocou agora há pouco aqui na tribuna, eu quero aqui fazer um apelo aos demais deputados que estão aqui presentes. Isso é um fato muito grave. Inclusive, eu estou entrando agora com requerimento e peço que Vossa Excelência acrescente na ordem do dia um requerimento para votação para a convocação da secretária de Segurança Pública para dar os seus esclarecimentos aqui no plenário.
Obrigado, deputado Rafael Prudente. Solicito ao secretário, passamos para a ordem do dia, solicito para o secretário Cláudio Abrantes para fazer a leitura da ordem do dia. Antes, porém, consulte-se a acordo para votar os vetos totais e parciais de autoria dos ex-deputados e do Poder Executivo acordados na reunião de líderes hoje em bloco pelo processo nominal. Os itens 45, 46, 48, 49, 50, 134, 135 e 139.
Só do Poder Executivo, por enquanto. Só do Poder Executivo.
Deputado. Acabou, deputado. Mas se Vossa Excelência quiser fazer em questão de ordem, eu abro um espaço para Vossa Excelência.
Uma questão de ordem.
Então,
antes de iniciar a
Questão de ordem de...
Questão de ordem, presidente.
Pois não, deputado.
Tem 2 projetos de decreto legislativo de minha autoria,
uhum,
que concedem título de cidadão honorário ao bispo Lucas Cunha e à bispa Priscila Rodovalho. E eu queria pedir para botar na ordem do dia para a votação desses 2 projetos de decreto legislativo. Eu só não sei qual é o número deles. Qual é o número deles aí na ordem do dia. Mas, para que a gente pudesse votar, porque está agendada a entrega deles agora no mês de maio. E se Vossa Excelência puder concordar com essa minha solicitação, agradeço a esta presidência.
Trato questão de ordem de Vossa Excelência, só peço que a assessoria de Vossa Excelência passe para cá. Deputado Hélio, se Vossa Excelência quiser fazer a questão de ordem dali...
Questão de ordem, presidente.
Está permitido, deputado. Pode fazer a questão de ordem dali. E eu gostaria de... Gostaria de saudar aqui e registrar a presença dos estudantes e professores do Centro Educacional PAD-DF, que estão participando do projeto Cidadão do Futuro, como parte do programa Conhecendo o Parlamento sob a coordenação da Escola do Legislativo. Então, sejam muito bem-vindos à Câmara Legislativa, se acomodem e vamos participar hoje conosco da sessão. Solicito ao deputado Wellington para fazer o seu pronunciamento.
Obrigado, presidente. Primeiro agradeço a sensibilidade de Vossa Excelência, boa tarde a todos os estudantes, a todos os presentes, aos nobres deputados, que não tive oportunidade de falar um a um. Mas, presidente, o que me traz aqui, eu sei que já foi debatido, é o mesmo assunto que já foi, inclusive, motivo de manifestação de Vossa Excelência, que é a questão do que traz hoje o metrópole, a questão da utilização, ou má utilização do aparelhamento público por parte da secretária de segurança. E algumas coisas aí me chamam a atenção. Só a má utilização por si só já é motivo de grande indignação. Mas quando a secretária submete aí, né, toda a sua família, e eu acho que é correto, a nossa família é algo que nós temos de mais sagrado. Eu acho isso muito bacana. O que tem de mais sagrado é a nossa família, a toda essa segurança, nos faz remeter aí a uma preocupação. Parece que ela está muito preocupada com a segurança do Distrito Federal, deputado Rafael Prudente. Pelo jeito, eu acho que a própria secretária de segurança, deputado Lira, ela não confia na segurança da qual ela é responsável. Pelo jeito, quando ela tem todo esse cuidado, e tem que ter mesmo. Aliás, todos nós temos que ter cuidado. Deputado Renato, meu líder, eu acho que a gente tem que pedir também segurança para os nossos filhos. Porque se a secretária de segurança, que a secretária de segurança acha que os filhos dela, que a família dela, né, tem que estar aí submetida toda a um aparato de segurança, então imagina o que está passando as famílias no Sol Nascente, as famílias na Ceilândia, deputada Thelma. É de se preocupar bastante. Se a nossa secretária de segurança reconhece a falta de segurança da capital da República, então é bom a gente começar a rezar. E rezar muito. Deputado Cristiano, vamos começar, porque pelo jeito, eficiência por parte da secretaria é algo que não existe. Quando a secretária, através de gesto, de ato, além de ser um absurdo, não lembro. E olha que eu fiquei na segurança pública 29 anos, deputado Delmasso. 29 anos não são 29 dias nem 29 meses, não. Eu não lembro. Até porque se tivesse visto isso, teria denunciado. Quando o secretário de segurança, e olha que passamos por brochados, pelos brochados da vida, e não lembro de jamais alguém usar o aparato do Estado para fazer a sua própria segurança. Então, e muitos outros. E aí, a gente vê outros que reclamam da segurança e que eu acredito que não tenha, presidente, recebido o mesmo tratamento. A própria Bruna, que vive reclamando aí, que faz aquelas atrocidades, que vive reclamando que está sendo ameaçada, será que o governador deu a ela alguma segurança? Ou ela merece menos segurança do que a secretária de segurança? Que tratamento é esse? Ou será que o que se tem ali é privilégio? Pelo jeito, deputado Cláudio, o senhor que é um homem da segurança pública e que conhece tanto quanto eu, sabe que tem algo de podre no reino da Dinamarca ou no reino da doutora Márcia. Melhor dizendo, reino de Pernambuco ou reino de sei lá de onde é que ela veio. Agora, que alguma coisa tem que ser feita por essa casa e graças a Deus, a senhora, o deputado Cláudio Abrantes, tomaram a frente, tem que ser feito, sob pena de sermos acusados de omissão. E é a casa do povo que tem que fiscalizar. E aí nós temos que fazer alguma coisa. E aí eu não acho que não tem que esperar convite, não. Temos é que convocar, deputada. Temos é que fazer uma convocação à secretária de segurança e exigir dela explicações. Agora, que há privilégios, pelo amor de Deus, só se a gente for ingênuo, só se a gente tiver aí a idade de criança de 3 anos, pelo amor de Deus. Mas, deputada, eu acho que o que já foi dito aqui é o suficiente, inclusive foi dito pela senhora, foi dito pelo deputado Cláudio, e foi dito, né, por outros que já se manifestaram aí na imprensa, e todos aqueles que demonstraram a própria imprensa, toda a indignação com um ato tão imoral como esse. É imoral. E deve ser ilegal, porque nós vamos mostrar isso. Então, eu acho que essa casa tem que convocar a secretária, tem que dar explicação, e se o governador realmente estiver preocupado com a segurança pública, que faça um gesto agora, um gesto de respeito à população. E ele sabe qual é o resto. O gesto. Muito obrigado, presidente.
Obrigada, deputado. Consulta aos líderes se há acordo para votar os vetos totais e parciais de autoria dos ex-deputados do Poder Executivo acordados na reunião de líderes hoje em bloco. Voto pelo processo nominal. É dos itens 1 a 37, 45, 46, 48, 49, 50, 134, 135, 139. Havendo acordo, solicito ao secretário para proceder à leitura dos itens acordados para votação em bloco.
Apreciação do veto total, projeto de lei 11 de 2011, de autoria da deputada Helena Pedrosa, que institui o programa de trabalho estudantil na rede pública do ensino médio do Distrito Federal, em regime de estágio remunerado da Altas Providências. O item 2, apreciação dos vetos parciais do projeto de lei 489 de 2011, de autoria do deputado Washington Mesquita, que obriga as empresas... que comercializam carne a prestar informações sobre a origem deste produto de forma que especifica. Item 3, apreciação do veto total do projeto de lei número 737 de 2012, de autoria do deputado Washington Mesquita, que fixa prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem interrupção do serviço quando solicitada pelo usuário. O item 4, apreciação do veto total do projeto de lei número 1076 de 2012, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que revoga os efeitos do decreto 1183 de outubro de 1969, que dá o nome da presidente dá o nome de presidente Costa e Silva à ponte que liga SHI Sul à Avenida das Nações e da Outras Providências. Item 5, apreciação do veto total do projeto de lei número 183 de 2011, de autoria da deputada Helena Pedrosa, que altera o artigo 23 da lei 3266, de 30 de dezembro de 2003 e da Outras Providências. Apreciação do veto total, item 6, perdão, apreciação do veto total ao projeto de lei número 697 de 2012, de autoria do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre a isenção de pagamentos de taxa do Distrito Federal relativa à renovação da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, às pessoas que não cometerem infrações de trânsito nos últimos 5 anos. Item 7, apreciação dos vetos parciais do projeto de lei número 1147 de 2012, de autoria da deputada Helena Pedrosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações relativas à promoção de patrocínio em eventos artísticos, culturais e esportivos com recursos públicos e da Outras Providências. Item 8, apreciação ao veto total ao projeto de lei número 437 de 2011, de autoria do deputado Dr. Michel, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais revendedores de combustíveis e derivados de petróleo informem em placas, cartazes e derivados em fontes do mesmo tamanho o valor integral dos combustíveis. Apreciação ao veto total do projeto de lei número 601 de 2011, de autoria do deputado Alair Francisco, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de umidificadores de ar nos estabelecimentos de ensino e da Outras Providências. Item 10, apreciação do veto total do projeto de lei 1084 de 2012, de autoria do deputado Eliana Pedrosa, que consolida, nos termos do artigo 60, inciso 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal, as leis que tratam das ações voltadas às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Item 11, apreciação ao veto total do projeto de lei 1145 de 2012, da deputada Eliana Pedrosa e do deputado Dr. Michel, que acrescenta o dispositivo à lei 966 de dezembro de 95, que cria, no âmbito da Secretaria de Saúde, o Sistema de Informação de Medicamentos do Distrito Federal. O item 12 é a apreciação do veto total ao projeto de lei número 1158 de 2012, de autoria do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre a adoção de normas para a utilização de equipamentos com emissão de raio laser e de luz intensa pulsada, LIP, para fins estéticos no âmbito do Distrito Federal. O item 13 é a apreciação ao veto total ao projeto de lei número 1346 de 2013, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, no âmbito do Distrito Federal. Item 14, apreciação ao veto total do projeto de lei número 66-2011, de autoria do deputado Rony Neme, que dispõe sobre a plataforma elevada de reservada a portadores de necessidade especial em todos os locais onde acontecem eventos musicais e artísticos realizados no âmbito do Distrito Federal. Item 15, apreciação ao veto total ao projeto de lei 975 de 2012, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre o tempo máximo de espera para atendimento dos usuários e planos de planos particulares de saúde, junto aos hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios conveniados. O item 16 é a apreciação do veto total ao projeto de lei número 1751 de 2012, de autoria do deputado Washington Mesquita, que dispõe sobre a fixação nas salas de aula das escolas do ensino fundamental e do nível médio de informações sobre o número de telefone de serviços de emergência. Item 17, apreciação do veto total ao projeto de lei número 934-2012, de autoria do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre o Instituto de Defesa do Consumidor dar publicidade anualmente ao cadastro de fornecedores e prestadores de serviços cujas atuações sejam ou tenham sido comprovadamente lesivas aos consumidores do Distrito Federal. O item 18 é a apreciação do veto total ao projeto de lei 502 de 2011, de autoria do deputado Alair Francisco, que proíbe a cobrança de mais de uma taxa de matrícula anual para estudantes da rede privada e do ensino superior do Distrito Federal. Item 19, apreciação do veto total ao projeto de lei número 1418 de 2013, de autoria do deputado Patrício, que dispõe sobre a garantia de atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades educacionais especiais identificados com altas habilidades ou superdotados no âmbito da rede pública de ensino do Distrito Federal e da outras providências. Item 20, apreciação do veto total ao projeto de lei número 603 de 2011, de autoria do deputado Alair Francisco, que obriga as empresas potencialmente poluidoras localizadas no âmbito do Distrito Federal a contratarem pelo menos um responsável técnico ambiental. Item 21, apreciação do veto total ao projeto de lei número 817 de 2012, de autoria do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exibição em local visível de material explicativo em lojas que comercializam aparelhos celulares e modem 3G sobre formas de desativação dos mesmos em casos de roubo ou furto no âmbito do Distrito Federal. Item 22, apreciação do veto total ao projeto de lei número 708, de 2012, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre a concessão de descontos para pagamento de crédito tributário inscrito na dívida ativa, com o objetivo de estimular o apoio a programas de recuperação de dependentes químicos. Item 23. Apreciação ao veto total ao projeto de lei número 1106 de 2012, de autoria do deputado Dr. Michel, que dispõe sobre o uso de dosímetro nas salas de raio-x, nos hospitais, clínicas e unidades que operem esses equipamentos no Distrito Federal e da outras providências. Item 24, apreciação ao veto total ao projeto de lei número 1280 de 2012, de autoria do deputado Ailton Gomes, que torna obrigatória a utilização de material permeável nos estacionamentos que especifica e da outras providências. Item 25, apreciação do veto total ao projeto de lei número 597 de 2011, de autoria do deputado Alair Francisco, que dispõe sobre o fornecimento de informações sobre obras em andamento nas circunscrições das administrações regionais do Distrito Federal. Item 26, apreciação ao veto total ao projeto de lei número 2051 de 2014, de autoria do deputado Alírio Neto, que dispõe sobre a disponibilização do Sistema Integrado de Gestão Governamental, SIGO, para consulta popular e da outras providências. 27, apreciação ao veto total ao projeto de lei número 983 de 2014, de autoria do deputado Michel, que altera a lei 2402 de 15 de junho de 99, que institui o programa Bolsa Atleta. Item 28, apreciação do veto total ao projeto de lei número 1101 de 2012, de autoria do deputado Dr. Michel, que dispõe sobre a divulgação através de página oficial da internet e de placas informativas, a relação de medicamentos disponíveis e aqueles que faltam nos estoques das unidades da Secretaria de Estado de Saúde. Item 29, apreciação do veto total ao projeto de lei número 1018, de 2002, de autoria do deputado Rony Neme, que institui o Programa de Gerenciamento de Obras de Artes Especiais, o qual prevê a obrigatoriedade de inspeção de obras de arte especial nas rodovias sob a jurisdição do Distrito Federal, sua periodicidade e da outras providências. Item 30, apreciação ao veto total ao projeto de lei 2061 de 2014, de autoria do deputado Alírio Neto, que dispõe sobre a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em estádios ou arenas esportivas em espaços e eventos culturais, no âmbito do Distrito Federal. Item 31, apreciação do veto total ao projeto de lei número 169 de 2011, de autoria do deputado Washington Mesquita, que obriga a inserção de orientações sobre a melhoria da qualidade de vida no verso dos receituários médicos utilizados pela rede pública de saúde do Distrito Federal. Item 32, apreciação do veto total ao projeto de lei número 1275 de 2012, de autoria do deputado Ailton Gomes, que fica instituída e incluída no calendário oficial de eventos do Distrito Federal a Semana Legislativa da Autonomia Política do Distrito Federal. Item 33, apreciação do veto total ao projeto de lei número 1276 de 2012, de autoria do deputado Ailton Gomes e Chico Leite, que estabelece a responsabilidade sobre o custeio dos exames médicos admissionais para o candidato aprovado em concurso público no âmbito do Distrito Federal. Item 34, apreciação do veto total ao projeto de lei número 1466 de 2013, de autoria do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre a instalação de geradores em edificações verticais que disponham de elevador no âmbito do Distrito Federal. Item 35, apreciação do veto total ao projeto de lei 272 de 2014, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que altera o dispositivo na lei 4748 de 2 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a regularização, a organização e funcionamento de feiras livres e permanentes no Distrito Federal. Nosso penúltimo item deste bloco é o item 36, que é a apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 1354 de 2013, de autoria do deputado Dr. Michel, que dispõe sobre obrigatoriedade de informação nos postos de combustíveis e lubrificantes do Distrito Federal quanto à vantagem percentual na diferença entre os preços dos combustíveis álcool versus gasolina e da outras providências. E por fim... Perdão. O item 37 é a apreciação do veto total ao projeto de lei número 1733 de 2013, de autoria do deputado Dr. Michel, que altera a lei 3877 de 26 de junho de 2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal. Item 45, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 242 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orgânica Anual do Distrito Federal no valor de R$ 120 milhões. Item 46, apreciação do veto parcial ao projeto de lei 426 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 4.390.765. Item 48. Apreciação ao veto parcial ao projeto de lei número 474 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 6.083.750. Passamos ao item 49, apreciação ao veto parcial do projeto de lei número 627 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.427.366. Item 50, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 590 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 250 mil. Passamos agora ao 134. O item 134 é apreciação ao veto parcial do projeto de lei número 701 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 2.545.320. O item 135 é a apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 811 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária do Distrito Federal no valor de R$ 18 milhões. E por fim, o último item, que é o item 139, que é a apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 686 de 2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial a Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 1.468.145. São estes os itens, senhora presidente.
Questão de ordem, pois não, deputado Vasney?
Senhora presidenta, estou fazendo essa questão de ordem para anunciar à casa e Vossa Excelência em particular nos termos que foi feita a discussão no Colégio de Líderes da semana passada, a criação de uma comissão especial da Casa para o acompanhamento das obras, tanto do túnel como do sistema binário, que se prevê, segundo o projeto da Secretaria de Gestão do Território, para a cidade de Taguatinga. Então, estou colhendo a assinatura dos colegas, conforme foi o entendimento na penúltima reunião do Colégio de Líderes, que então houve a aquiescência dos colegas que assim procedesse. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado. Vossa Excelência já protocolou? Já? Ah, tá. Ok.
Questão de ordem, senhor presidente?
Pois não, deputado.
Queria que incluísse na ordem do dia a moção de louvor 354 de 2016 e o item 187, que é um PDL também, para que possa ser votado no dia de hoje. Obrigado.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência. Será votado em bloco. Solicito ao relator, deputado Robério Negreiros, para proferir relatório sobre os vetos, parciais e totais referentes aos projetos de lei lidos pelo secretário. Convido o deputado para... Pode ser. Convido o deputado para sentar à mesa, como são muitos, acho que fica mais confortável.
Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 11 de 2011. A proposição foi aprovada sem modificações, ficando na redação final conforme acostado. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto ao veto total sob o argumento de que a proposição contraria a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Eis as informações julgadas necessárias à deliberação desta Casa. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei 489 de 2011. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto ao veto parcial quanto ao conteúdo do parágrafo único do artigo 2º, que contém matéria atinente às atribuições de entidade do poder público. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total ao projeto de lei número 737 de 2012. O chefe do Poder Executivo comunicou a esta Casa oposição ao veto total por vício de iniciativa. Eis as informações. Relatório sobre veto total do projeto de lei 1076 de 2012. O governador foi oposto ao veto total sob argumento de que a proposição acarretaria vício de iniciativa. Aí depois eu assino todos. Vai me dando aí, eu assino depois. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total ao projeto de lei 183 de 2011. O veto total, o projeto foi oposto ao veto total sob argumento de que a proposição traria procedimentos onerosos e burocráticos à administração pública. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total ao projeto de lei 697 de 2012. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto ao veto total sob argumento de proposição contraria a legislação e o interesse público. É o relatório. Da Comissão de Comissão de Justiça, veto parcial ao projeto de lei 1147 de 2012. Por impor às secretarias de Estado a obrigatoriedade de inserção de placas informativas, a proposição fere a reserva de iniciativa do governador. É o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total, o relatório ao projeto de lei 434 de 2011. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto ao veto total sob argumento de que a redação do artigo 1º da proposição conduz à ideia de que ficaria estabelecida uma obrigação de divulgar. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total ao projeto de lei 601 de 2011. O veto total é sob a argumentação de que a proposição traz obrigações que não poderiam ser suportadas pelo governo. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 1084 de 2012. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto ao veto total sob o argumento de que o projeto contém vícios formais e materiais. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 1145 de 2012. O veto é narrado sob a alegação de que contraria a lei orgânica do Distrito Federal. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total ao projeto de lei 1158 de 2012. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto ao veto total sob a alegação de que a matéria é típica dos órgãos de regulação responsáveis pela normatização em procedimentos relacionados com a saúde da população. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total, o projeto de lei 1346 de 2013. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto ao veto total sob o argumento de que o elogio nos termos disciplinados pela Lei Complementar número 840 de 2011 sujeito a parâmetros de discricionariedade da autoridade competente. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 666 de 2011. Pela mensagem do governador, do governo, do Poder Executivo, a proposição foi vetada sob o argumento de criar obrigações a serem cumpridas por órgãos do poder público, ferindo a iniciativa. Dando o vício de iniciativa. Eis o relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total ao projeto de lei 975 de 2012, remetido ao chefe do Poder Executivo. O projeto foi oposto ao veto total sob o argumento de que há óbice de natureza constitucional que impede a sanção do projeto. Eis o relatório da Comissão de Constituição e Justiça oposto ao projeto de lei número 751 de 2012, que dispõe sobre a fixação nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e de nível médio, informações sobre o número, os números de telefone e serviços de emergência. O veto foi oposto sobre o argumento de que a matéria abrange a administração pública da rede de ensino, não sendo passível de intervenção legislativa. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total número 934 de 2012, o veto foi oposto sob o argumento de que a divulgação de informações determinadas pela proposição já está prevista em lei. Eis o relatório. A Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 502 de 2011. Remetido ao chefe do Poder Executivo, a proposição foi oposto ao veto total sob o argumento de que a matéria não está entre as competências legislativas do Distrito Federal. Eis o relatório. A Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 1418 de 2013. A proposição foi oposto veto total sob o argumento de que o projeto exigiria que fossem feitas modificações na estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Educação. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 603 de 2011. Remetido ao chefe do Poder Executivo, a proposição foi oposto veto total sob o argumento de que os estabelecimentos potencialmente poluidores já estão submetidos ao licenciamento ambiental. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 817 de 2012. Remetido ao chefe do Poder Executivo, a proposição foi oposto ao veto total sob o argumento de que a matéria já está suficientemente disciplinada pelas regras vigentes. Eis o relatório.
Quantos tem ainda?
A gente estava mais ou menos 22. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 708 de 2012. Remetido ao chefe do Poder Executivo, a proposição foi oposto ao veto total sob o argumento de que valores alcançados pelo benefício fiscal constantes no projeto de lei integram parcela de crédito tributário. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 1106 de 2012. O veto sob o argumento de que a matéria está compreendida entre aquelas que regulam questões trabalhistas e que é feita a matéria federal. Eis o relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 12 1280 de 2012, o veto total sobre o argumento de que a matéria não pode ser tratada em lei por ser de natureza eminentemente técnica, que depende dos estudos de área e engenharia. O relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 597 de 2011. Em sua exposição de motivos, o governador assevera que a proposição determina o estabelecimento de uma organização específica da administração para o cumprimento da norma de competência privativa da Lei Orgânica do Distrito Federal. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total ao projeto de lei 251 de 2014. Em sua exposição de motivos, o governador assevera que impõe a obrigatoriedade de acesso popular ao SIGO. A proposição dispõe sobre atribuições de secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração pública, invadindo matéria cuja iniciativa é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total, projeto de lei 1983 de 2014. A proposição trata de matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 1101 de 2012. Em sua exposição de motivo, o governador informa que a proposição trata de matéria de iniciativa exclusiva do governador. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça, veto total ao projeto de lei 1018 de 2012. Em sua exposição de motivo, o chefe do Poder Executivo informa que a proposição trata de matéria de iniciativa privativa do governador. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 2061 de 2014. Em sua exposição de motivo, o governador informa que a proposição invade a competência da União. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 169 de 2011. Em sua exposição de motivos, o governador asseverou que o projeto promove a criação de novas atribuições aos órgãos públicos do Distrito Federal, o que é vedado. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total, projeto de lei 1275 de 2012. Em sua exposição de motivo, o governador assevera que, na medida que submete à deliberação do chefe do Poder Executivo, mediante projeto de lei, a aprovação final de matéria interna corpórea da Câmara Legislativa, que muito bem poderia ser regulada por resolução ou decreto legislativo. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça, veto total, projeto de lei 1276 de 2012. Em sua exposição de motivo, o governador asseverou que a proposição contraria o princípio da livre iniciativa. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto total, projeto de lei 1466 de 2013. Em sua exposição de motivo, o governador assevera que a obrigatoriedade de instalação de geradores de energia em edifícios de pequeno porte pode acarretar aumento expressivo de custos de produção, inviabilizando a economia. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 272 de 2014. Em sua exposição de motivo, o governador asseverou o veto em questão deve ser circunstante de que a matéria possa insere-se no rol de atribuições privativas do chefe do Poder Executivo. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial ao projeto de lei 1354 de 2013. Em sua exposição de motivo, o governador assevera em face da desproporcionalidade das penalidades previstas na legislação em caso de omissão da prestação da informação, de chancelar a matéria em sua totalidade. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total, projeto de lei 1733 de 2013. Em sua exposição de motivo, o governador assevera o projeto de lei, traz dispositivo que caracteriza como materialmente inconstitucional em face do disposto do artigo 5º da Constituição Federal. Eis o relatório. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei 242 de 2014. Em sua exposição de motivo, o governador asseverou que a emenda de número 3 indicou como fonte de cancelamento o substituto reserva de contingências, vetos à lei orçamentária no valor de 8 milhões. Eis o relatório. Eu gostaria de, tendo em vista que eu tenho um compromisso, passar o final da leitura do relatório ao nobre integrante da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Bispo Renato, líder da minoria.
O que é falar mesmo aqui, hein? Marcelo, explica aí. O que eu tenho que ler?
É mais ou menos isso aqui, ó. Tem que ler tudo, mas...
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 474/2015, que abre crédito suplementar à linha orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de 6.083.000.000. R$ 6.083.750, com a mensagem número 152/2015, 14 de agosto de 2015, o governador do Distrito Federal comunica à presidência dessa casa o motivo de veto parcial oposto ao projeto de lei número 474/2015, de autoria do Poder Executivo, que há crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 6.083.750. E foram também vetadas as emendas 128, 129, 130, 137, o valor de R$ 950.000, em atendimento ao pedido do ator deputado Israel Batista, conforme o ofício 63/2015, de 4 de agosto de 2015. São essas informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito desta Casa Legislativa. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 426/2015, que abre crédito suplementar e orçamentário anual do Distrito Federal no valor de R$ 4.390.765. Com a mensagem número 124/2015, 26 de junho de 2015, o governador do Distrito Federal comunica à presidência da Casa os motivos de veto parcial oposto ao projeto de lei número 426/2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar a lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 4.390.765. A proposição em comento foi aprovada com emendas, ficando a redação final conforme a sua lei 111/128. Em sua exposição de motivos, o governador informa que o veto parcial incidiu sobre o conteúdo das emendas parlamentares. O conteúdo da emenda 2, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que propôs criar o subtítulo Assistência ao Idoso, Faculdade de Maturidade da Secretaria de Política para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, foi vetada em razão do programa e da ação indicados não constar no plano plurianual do DFPPA. A emenda número 5, de autoria do deputado Joy Vale, cujo objetivo era criar o subtítulo Apoio à Realização de Festa do Templo Budista, desenvolvido pelo Templo Honda Hang Wenji de Brasília, na Secretaria de Cultura do DF, foi vetada em razão da inexistência da fonte de financiamento do crédito dos atuais programas da Lua. São essas informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito desta Câmara Legislativa. Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei nº 627/2015, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 1.427.360. Com a mensagem nº 220/2015, 17 de setembro de 2015, o governador do Distrito Federal comunicou à presidência dessa casa os motivos de veto parcial oposto ao projeto de lei 627/2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar e orçamentário anual do Distrito Federal, no valor de R$ 1.427.366. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi posto veto parcial, incidindo sobre os seguintes emendas: emenda 31, emenda 34, emenda 58, emenda 103, emenda 107, emenda 43, emenda 44, emenda 45, emenda 46, emenda 47, emenda 49, emenda 50, emenda 76, emenda 79, emenda 82, emenda 92, emenda 94, emenda 109, emenda 110, emenda 116. Por fim, o governador informa que foi vedada a emenda número 114, no valor de R$ 6.500.000, em atendimento ao pedido do autor, deputado Cristiano Araújo. São essas informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito desta Câmara Legislativa. da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei nº 590/2015, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 250 mil. Com a mensagem ao número 234/2015, de 30 de setembro de 2015, o governador do Distrito Federal comunica à presidência dessa casa os motivos do veto parcial oposto ao projeto de lei 590. Em sua exposição de motivos, o governador severa que vetou parcialmente o projeto de lei nº 590/2015, recaindo sobre as emendas pelas seguintes razões: emenda 35, emenda 79, emenda 110P, emenda 11P, emenda 2P, emenda 3P, emenda 8P, emenda 14P. São essas informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Da Comissão de Constituição e Justiça do veto parcial oposto ao projeto de lei 702/2015, que abre crédito. Com a mensagem 283/2015, 27 de novembro de 2015, o governador do Distrito Federal comunicou à presidência dessa casa o motivo do veto parcial oposto ao projeto de lei nº 701/2015, autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 2.545.320. A proporção em comento foi aprovada com alterações. E em suas exposições de motivos, o governador severou que o veto parcial incidiu sobre as seguintes emendas: emenda número 9, emenda número 15, emenda número 16, emenda 23 de plenário. São essas informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito dessa Casa Legislativa. Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei 811/2015, com a mensagem número 301/2015, de 11 de dezembro de 2015, o governador do Distrito Federal comunicou à presidência da casa os motivos do veto parcial oposto ao projeto de lei número 811/2015, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 18 milhões. A sua exposição de motivos, o governador asseverou que vetou parcialmente o seguinte dispositivo da lei pelas seguintes razões: emenda número 1, emenda número 7 de plenário dessa casa. São essas informações que reputamos necessárias à apreciação da matéria no âmbito dessa Casa Legislativa. Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei 686/2015, com a mensagem 323/2015, 22 de dezembro de 2015, o governador do Distrito Federal comunicou à presidência dessa casa os motivos do veto parcial ao projeto de lei 686/2015, de autoria do Poder Executivo. Em sua exposição de motivos, o governador asseverou que o veto no valor de R$ 6.361.992, incidiu sobre as seguintes emendas: emenda número 4, emenda do deputado Vazir Derrore, emenda número 5, do deputado Ricardo Vale, emenda número 6, do senhor Ricardo Roosevelt Vilela, emenda número 7, do senhor deputado Raimundo Ribeiro, emenda número 10, do deputado Rafael Prudente, emenda 13, do deputado Raimundo Ribeiro, emenda 15, do deputado Celina Leão. São essas informações que reputamos necessárias para apreciação da matéria no âmbito dessa Casa Legislativa.
Em discussão os vetos. Informo que os vetos parciais também serão votados em blocos, não havendo quem queira discutir em votação. Votação pelo processo nominal. Solicito ao secretário para fazer os deputados que forem favoráveis aos vetos parciais e totais aos projetos de lei, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito ao secretário fazer a chamada dos deputados para votação. Informo que o acordo é a manutenção de todos esses vetos. Votem sim.
Deputado Agacial Maia, ausente. Deputado Bispo Renato. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Juarezão, ausente. Deputado Júlio César. Sim. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Lira, ausente. Opa, deputado Lira, sim. Deputada Luzia de Paula, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Professor Reginaldo Veras, sim. Deputado Rafael Prudente, sim. Deputado Ricardo Vale, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Roberto Negreiros. Sim. Deputado Rodrigo Delmasso. Sim. Deputado Roosevelt. Sim. Deputada Sandra, ausente. Deputada Thelma Rufino. Sim. Deputado Vasily Errori. Sim. Deputado Wellington Luiz. Sim. Deputada Celina Leão. Sim.
Os vetos totais e parciais foram mantidos com 17 votos sim e 7 ausências. Solicita a leitura do item que está sobre a pauta. Pois não, deputado.
Expediente sobre a mesa. Requerimento de vários deputados.
Senhora Presidenta.
Requerem a convocação da Secretária de Estado de Segurança e Paz Social, senhora Márcia Alencar, para prestar esclarecimento sobre a utilização da estrutura do Estado para levar e buscar familiares ao colégio.
Senhora Presidenta,
pois não, deputado.
Eu peço que Vossa Excelência, se puder colocar em apreciação esse requerimento da criação de uma comissão especial para acompanhamento e fiscalização das obras na região administrativa de Taguatinga, eu agradeceria e eu vou pedir a compreensão, de Vossa Excelência, se for possível encaminhar agora.
O pedido do deputado Wellington foi feito inicialmente, então vou votar primeiro o requerimento da convocação da secretária e depois eu voto do Vossa Excelência.
Obrigado, senhora Presidenta.
Solicito, incluo esta pauta, o requerimento número 1705-2016.
Solicito a votação do item desta pauta, discussão em turno único, do requerimento 1705. Que requer a convocação do senhor Estado de Segurança e Paz Social, Márcio Alencar, para prestar esclarecimento sobre a utilização da estrutura do Estado para levar e buscar familiares ao colégio.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu queria, para a gente poder votar o requerimento, a gente precisa de quanto? 13?
É maioria simples, deputado. A gente precisa de 13 e precisa de 7 para aprovar.
Então, eu pediria duas coisas. A verificação de quórum. Okay. E queria também fazer a orientação para a base e queria que fosse nominal.
Ok, deputado, ok. É nominal, são 13 votos favoráveis para apreciação. Ok? Solicito ao... Não, a própria votação já seria verificação de quórum, porque ela é nominal. Em discussão, requerimento em turno único, requerimento número 1705-2016. Não havendo quem queira discutir, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis, votem sim e os contrários votem não.
Deputada Gaciel Maia, ausente. Deputado Bispo Renato, sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Ok. Cristiano Araújo, sim. Deputado Joreizão, ausente. Deputado Júlio César. Deputado Júlio César, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Lira, ausente. Deputada Luzia de Paula, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Professor Ginaldo Veras, não. Deputado Rafael Prudente, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, sim. Deputado Ricardo Vale, sim. Deputado Roberto Negreiros, sim. Sim. Deputado Rodrigo Delmasso. Rússio, ausente. Deputada Sandra, ausente. Deputada Thelma, ausente. Deputado Vasli. Abstenção.
Não acho que é na forma de convocação.
Zé Flávio?
De convite.
Delmasso? Ele está falando só assim. Ah, tá bom, sim. Abstenção. Deputado Wellington Luiz.
Sim, sim, sim. Celino Leão, sim.
Com 9 votos sim, 2 não e, duas abstenções, 11 ausências, o requerimento não foi aprovado. O requerimento é o seguinte, pessoal. A convocação, o artigo 229, a convocação será resolvida pela Câmara Legislativa ou comissão por deliberação da maioria dos seus membros a requerimento de qualquer deputado distrital.
Já estão saindo.
Chegaram, mas já estão saindo.
Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Senhor presidente, com todo respeito aos colegas, é lamentável que essa casa se omita a algo tão grave, porque a imprensa e a sociedade vão cobrar de nós, porque foi estampado em todos os jornais um ato imoral, e era obrigação dessa casa, a não ser que a secretária ou a base do governo tenha alguma preocupação em trazer alguém aqui para explicar o ato imoral que foi cometido e usar aí o equipamento público em benefício próprio. Porque eu acho que é obrigação dos parlamentares, seja da base, seja da oposição, esclarecer. Porque se não se deve, qual o problema de vir à casa? Qual o problema de vir até aqui e dizer que estava protegendo a família, que havia aí fundamento legal, ou tem alguma coisa para jogar debaixo do tapete? Lamentavelmente, a manobra demonstra claramente que tem muito a ser desvendado. E o fato de da gente não ter conseguido trazer aqui não quer dizer que as investigações vão parar. Pelo contrário, elas só estão iniciando. Obrigado, presidente.
Deputada, eu queria só saber como que ficou. Foi aprovado ou não?
Olha só, há um questionamento aqui para os deputados se a maioria seria a maioria do plenário, porque o regimento não é claro se é a maioria absoluta ou se é a maioria do plenário. Mas, no meu entendimento, eu acho que a gente tem que pecar pela preservação, para não prejudicar o regimento. Então, quem tiver qualquer dúvida, pode encaminhar à Procuradoria da Casa, que o resultado que eu soltei é que realmente não foi aprovado. Deputado Vaz
Então tá, obrigado.
Deputado Vaz Inderruri.
Deputada Celina, com todo respeito ao requerimento, e aí aos colegas, me permita a ponderação, Acho que o fato é extremamente grave. Agora, acho que o primeiro princípio é nós fazermos na forma de convite. Uma convocação, sem antes dar a oportunidade dela se explicar na forma de um convite, por si só, eu acho que o líder de governo poderia ter feito essa negociação de um convite a ela, para ela explicar o fato que foi denunciado. Acho que a Câmara tem todo o direito de pedir as explicações. Então, eu faço essa ponderação, acho que poderíamos resolver na forma de um convite. A secretária viria aqui dar as explicações, porque isso é que é o importante, as explicações, seja pelo erro, seja pelo equívoco, ou não sabia, ou enfim, qual a explicação que ela dará. Então, a minha abstenção decorreu da falta de oportunidade de ter manifestado essa alternativa. Obrigado.
Presidente, só uma questão de ordem. Eu queria só dar uma sugestão ao deputado Rodrigo Delmas, se me permite, ao deputado Hélio. É o seguinte, pode ser convocada, inclusive, por comissões, está certo?
Está certo.
Então, eu proponho, se for o caso, tenho certeza que o deputado Bispo Renato está aqui presente, o deputado Roberto Negreiro está aqui presente também, são membros da comissão, a deputada Sandra Farage está na casa também, para que a CCJ ela possa ser instalada. E convocar, eu acho que é um fato grave, conforme o deputado Elton colocou, né? E que precisa sim de explicação. Esta casa aqui representa exatamente aquilo que a população está vendo e não tem resposta. E acho até que antes mesmo desta casa se manifestar, o próprio governo do Distrito Federal tinha a obrigação de vir a público e explicar isso. Porque isso é uma situação muito ruim mesmo, né? A questão pública tem que ser colocada no seu devido lugar. Ou seja, não é possível tolerar, entendeu, que um policial, e dizem que a cidade está toda aí desassistida, o policial esteja aí para ficar transportando filho de quem quer que seja.
Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmas.
Presidente, a questão de ordem que eu apresento é com base no artigo 229, parágrafo 1º do Regimento Interno, que diz que convocação de secretário de Estado tem que ser feita pela maioria dos seus membros, ou seja, da Câmara Legislativa. Então, é só fazer essa questão, que não é a maioria dos presentes no plenário, mas, só por uma questão de esclarecimento, é a maioria dos membros da Câmara Legislativa, ou seja, por 13 parlamentares. Então, a questão de ordem que eu encaminho com base no artigo 229, parágrafo 1º.
Olha só, questão de ordem, senhor presidente. Pois não, questão de ordem que eu encaminho é na base do princípio da moral e do respeito à sociedade. E eu acho que, independente do verbo ser convite, convocação, como bem disse o deputado Raimundo Ribeiro, o que interessa foi o ato que foi cometido. Para essa casa, pouco interessa. Agora, a resposta à sociedade, essa é que tem que ser dada a tempo. Essa sim. Isso é que precisa essa casa ter a consciência que, nesse momento, precisa ser feito. E não ficar se escondendo atrás de manobra, disso ou daquilo. Nesse momento, eu tenho certeza absoluta que a sociedade espera de nós uma resposta. Mas, de novo, nós nos omitimos. É lamentável e vergonhoso.
Só para... questão de ordem, deputado, primeiro, deputado Zucco, okay. Que ele pediu, depois eu dou para a vossa excelência. Pois
pela
não.
Ordem, né? Eu vou pela ordem.
Duas colocações. A primeira, né, respondendo, né, ao nobre deputado Wellington Luiz, um deputado que eu admiro e respeito muito, eu só não posso admitir com essa palavra manobra. Né? Essa palavra manobra eu acho muito forte, até porque, ou trator, né, podemos substituir, até porque essa convocação, se a gente analisar durante esse 1 ano e 4 meses que aqui estamos, todas as convocações nós sempre negociamos, conversamos, e de repente, do nada aparece uma convocação e nem dando tempo suficiente para que a gente possa negociar. E como eu já falava com a secretária Márcia, ela tem total disposição de vir aqui, como Coronel Ribas, até porque há um decreto do governador em 2015 que abre essa possibilidade de que a segurança, ela seja além do governador e do vice-governador, pode ser estendido
né, as autoridades, desde que tenha uma, né, uma justificativa, e houve essa justificativa, e aí eu não sei qual o motivo dos ânimos tão acirrados nessa tarde, não sei o que está motivando esse nervosismo por parte de alguns deputados, que de repente o foco agora virou a convocação da secretária de Segurança Pública. É isso que não dá para entender. Não, só um minutinho, deputado. Eu estou falando, peço respeito na nossa fala. Então, eu não entendo isso. Então, eu estou me colocando à disposição de trazer a secretária aqui na comissão de justiça, em que Vossa Excelência faz parte, juntamente com o deputado Bispo Renato. Ela está à disposição de vir. Agora a gente precisa trazer para esse ambiente da Câmara esse nervosismo, essa coisa assim, né, raivosa. Não há motivo para isso, até porque há uns dias atrás a secretária estava aí, a gente elogiou o trabalho que ela fez na Esplanada. Agora não posso admitir essa palavra manobra, porque nós não podemos aceitar, porque ninguém está fazendo manobra, não há trator que vai passar desse jeito. Então, quero dizer que nós estamos à disposição, a secretária está à disposição. Se quiser terça-feira, pode marcar, deputado Raimundo. Não há necessidade de trazer e expor a secretária. Não, não há necessidade para isso. Obrigado.
Obrigado. Posso falar agora, o deputado Júlio César?
Questão de ordem, deputado Raimundo. Depois, pela ordem, já era o deputado Rodrigo. Mas
agora, deputado Júlio César. Microfone ligado. Deputado Júlio César, gostaria de merecer a atenção de Vossa Excelência, como fiquei atento à vossa consideração. Depois, se eu levantar a calça. Posso, deputado Júlio César? Gostaria de merecer a atenção de Vossa Excelência, como devoto, toda a atenção. Mas, naquele momento, o senhor não precisava ficar tão irritado, nem com essa conversa, né, tal, porque eu apenas ia levantar a questão de ordem. Né? Na verdade, Vossa Excelência diz que não sabe o que está acontecendo. Se Vossa Excelência, que é líder do governo, não sabe o que está acontecendo, imagine nós. Mas me parece que existe um personagem que está invisível, influenciando, animando os ânimos aqui nesta casa. Está invisível para alguns, né? Porque para outros é bem claro quem é esse personagem, né? Mas, de toda sorte, quando Vossa Excelência diz que a secretária não precisa nem ser convocada, que ela está... tem fantasmas aqui, são os zumbis, né? Mas como Vossa Excelência disse que a secretária está disposta, primeiro eu não vejo nenhum demérito de ela chegar aqui e explicar, principalmente se ela tem um suporte legal. Tudo bem que é um suporte, é um decreto, quer dizer, uma norma secundária, né? Mas tudo bem, é aceitável, né? Então, se ela está disposta, por que que Vossa Excelência então já não marca com ela o dia, a hora e o local, que fica tudo certo? Pronto, aí fica completo a fala de Vossa Excelência, que é sempre muito carregada de sabedoria. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Raimundo. Pois não, deputado.
Presidente, só para deixar claro, meu posicionamento em relação ao fato, eu sou totalmente contrário que qualquer autoridade, certo, de Estado utilize um aparato diferenciado. Eu fui secretário de Estado, nunca tive à disposição, nem porque queria, né, policial militar, essas coisas todas, para fazer a segurança minha e da minha família. Certo? Então, quero deixar claro que sou contrário a esse tipo de situação, independente se ela é mulher ou não. Eu sei que ela exerce um cargo extremamente estratégico dentro do governo, mas a partir do momento que ela foi convidada e ela aceitou o convite a ser secretária de Estado de Segurança Pública, ela sabe quais são os ônus e quais são os bônus. Então, eu quero me posicionar que sou contrário a qualquer tipo de benefício, deputado Wellington, que a autoridade do Estado utiliza, porque nós somos parlamentares. Estamos também expostos a tipos de situações, muitas vezes de posições que nós colocamos no plenário, de ameaças, certo? Ainda mais qualquer... Quer dizer, vai destacar um policial para cada parlamentar para ficar fazendo segurança da família. Então, quero deixar claro que a atitude de ter um aparato especial para secretário de Estado de Segurança Pública, na minha avaliação, é exceder, inclusive, numa política que tem sido implantada pelo próprio governo. A minha questão de ordem se levantou exclusivamente ao regimento desta casa, ao que está escrito dentro do regimento, no artigo 209, parágrafo 1º, que a convocação de qualquer autoridade se dá em cima dos membros do parlamento e não da quantidade de parlamentares no plenário. Só para a questão de esclarecimento, para que não haja e que a gente possa respeitar o regimento interno desta casa, que muitas vezes a oposição se utiliza, que a oposição se utiliza, né, muitas vezes, e é natural, que é o direito das minorias, se utiliza para estar elaborando seus trabalhos. Então, quero deixar claro o meu posicionamento, me abstive, porque eu acredito, porque é política desta casa, primeiro convidar para depois fazer a convocação, outros secretários de Estado fizeram isso, certo? Outras situações já fizeram isso, então eu gostaria de deixar claro o meu posicionamento. Obrigado, presidente.
O deputado, Wellington, só para fazer uma observação, até porque fui eu que trouxe isso ao plenário, e quando o líder fez uma colocação que é o decreto do governador, o pior da sacanagem, às vezes, é a explicação. Quando um governador coloca que ele tem um decreto que ele pode ampliar, ele deveria ampliar esse decreto para quem não tem carro, para quem recebe o menor salário, e não para quem tem carro, e não para secretário de Segurança Pública. Será que há um critério entre os secretários? Vossa Excelência sabe que no passado eu fui ameaçada de morte durante o meu mandato, por muitas vezes. E nunca solicitei a segurança da polícia, porque eu morri de medo do Agnello botar um para me matar. Entendeu? Então, assim, eu acho que o pior ainda da fala do GDF não é a fala da secretária, é a explicação que foi dada, porque o decreto dá cobertura a isso, o decreto do governador dá cobertura para ele ampliar, sim, dentro de uma necessidade familiar, de tal, mas não para ele botar para as filhas da secretária de Segurança Pública. É a mesma coisa de falar que a gente pode fazer um monte de coisa aqui, mas tem muita coisa que não é moral, é imoral. E eu acho que a explicação, eu aguardava, eu pedi ao Júlio, quando fiz a fala, uma explicação. Eu aguardava uma explicação à altura do governo, que se diz um governo moralista, um governo sério. Um governo que é sério, mas que, quando termina a CPI hoje do transporte, está morrendo de medo de ser ampliado aí, de ser citado dentro do relatório final, para que a licitação seja suspensa. Por que esse governo tem tanto medo de refazer a licitação do GDF? Por que esse governo, com 3 meses de governo, refez as tarifas técnicas? Então, assim, eu acho que tem muitos momentos que vim falar de moralidade, que vim atacar deputados, e eu acho que a fala do deputado Júlio, que tem deputado nervoso, deputado Júlio, esse parlamento nunca teve tão tranquilo. Se tem gente que está nervosa, não é esse parlamento, deputado Júlio. Vossa Excelência pode ter certeza, nós estamos muito tranquilos. Quem não está tranquilo desde a semana passada é o GDF, que estava morrendo de medo do relatório da CPI, que tinha medo do relatório da CPI, que não queria que no relatório da CPI constasse o pedido dos deputados, e graças à coerência de 2 deputados, bravos deputados que nós temos aqui, essa CPI não acabou em pizza. E ela, no relatório final, ela pede a nulidade desse edital criminoso. Eu só quero saber por que o governo que eu ajudei, até o final, que fala em honestidade, que fala em legalidade, chega no momento de fazer justiça, de refazer um edital, de melhorar o transporte público, de botar 2 empresas prestando serviço, de reduzir o preço, tem medo de que se peça isso na CPI. É só isso que eu quero saber. Eu gostaria de saber por que o secretário de transporte está viajando com os empresários do transporte público. Eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber por que ele está viajando junto com os empresários do transporte público. Tem uma data, tem o dia e tem um local. Eu gostaria de saber. Então, assim, esse tipo de comentário, que eu acho que é muito ruim fazer contra o parlamento está muito tranquilo. Quem está nervoso com CPIs não é o parlamento. Nós estamos finalizando uma, que começou a ilicitude no governo passado e que este governo faz questão de manter, porque tinha na mão todos os instrumentos jurídicos, inclusive uma decisão judicial, para anular. Vamos abrir uma segunda, que é a da saúde, para investigar os malfeitos do passado e desse governo também. Então, essa casa nunca teve tão tranquila. Essa casa não tem dificuldade em nada. E essa casa vai cumprir fielmente o regimento. O requerimento foi derrotado. Vossas Excelências, se quiserem questionar, façam para mim um pedido oficial e eu mando a CCJ. Mas, no meu entendimento, é maioria absoluta. Porque fala a maioria dos membros e tem que ser deliberado no plenário, sim. Então, se vossas excelências quiserem, façam por escrito, encaminhem para nós, que a gente vai mandar para a CCJ, qualquer, para não ter dúvida sobre a nossa conduta aqui. Entendeu? Então, assim, deputado Júlio, com muita franqueza sobre a colocação de vossa excelência, eu achei assim, péssima a explicação de que o decreto daria cobertura para que a secretária fizesse isso. Entendeu? Talvez fosse melhor ela assumir essa responsabilidade do que colocar o próprio governador no meio dessa confusão como um todo, porque é uma explicação péssima. O decreto dá essa autonomia para ele, mas será que dá para carregar os filhos da secretária? Sem uma justificativa? Eu acho que isso é muito banal. É, deputado Wellington, pois não.
Deputado, até muito rapidamente, até para não estender, todo mundo sabe do respeito que eu tenho a todos os parlamentares. Primeiro dizer que nem nervoso e muito menos raivoso, até porque não é uma característica minha. Agora, indignado, sim. Sabe, deputado Júlio, que eu estou indignado. Eu acho que esse é um sentimento que nós, parlamentares, jamais podemos perder diante de tamanha imoralidade. Eu acho que se a gente perder o sentimento de indignação, é melhor ir embora. Melhor ir embora dessa casa. Então, eu acho que eu estou indignado, sim, não estou nervoso, não estou raivoso, porque isso aí é perda de equilíbrio. E o equilíbrio eu jamais perco. Então, até porque quem lidou a vida inteira com quem eu lidei, não é isso aqui que vai me tirar a estabilidade emocional. Agora, uma coisa, a gente tem que ter sinceridade. Que houve uma manobra, houve. E a manobra é legítima, é legal. O que o deputado não pode dizer é que não teve manobra. Eu vi ele chamando deputados para sair de dentro aqui do plenário. Se isso não é manobra, dê outro nome, né, o que quiser. Agora, eu chamo de manobra. E que eu gostaria que respeitasse pelo menos o nome que eu dou para esse negócio aí de chamar alguém para sair de dentro do plenário. Obrigado, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado Chico Vigilante, depois o deputado Reginaldo Veras, que o deputado Chico estava na frente. Pois não, deputado.
Primeiro, eu acho que está correto que para convocar a secretária 13 deputados votando a favor. Isso é o regimento interno. Segundo, eu queria dizer para Vossa Excelência, que inclusive eu conversei hoje com o deputado Bispo Renato, com o deputado Ricardo Valle, e tem dois pontos do relatório do deputado Raimundo Ribeiro que não foi aprovado. Porque só teve dois votos, só alcançou o voto do deputado Renato e do deputado Raimundo. Inclusive, a questão de anular a licitação. Esse ponto não está votado, porque a deputada Sandra votou o relatório destacando esses dois pontos. Portanto, isso não foi aprovado. Portanto, eu acho que ainda vai ter muito debate pela frente, porque esses dois pontos, à medida que ela destacou, né, deputado Renato, e disse que não estava votando os dois pontos, isso não consta do relatório.
Obrigado, deputado Chico.
Questão de ordem, presidente.
Questão, vamos lá, mas assim, questão de ordem do deputado Reginaldo Veras, depois Júlio. Gente, tem um requerimento do Vasni, vamos ajudar no corte.
Questão de ordem,
pois
presidente.
Não.
Senhora presidente, a pedido do deputado Israel Batista, pelo nosso bloco, para que também coloque em votação o requerimento número 1639 de 2016, em razão de uma audiência pública que será realizada amanhã. Então, por favor, colocar na ordem.
Ordem.
Obrigado, presidente.
Pois não, deputado Júlio.
Não, só para poder responder a senhora e ao deputado Raimundo, que a secretária está à disposição, caso a casa entenda, no dia 5 de maio, no período da tarde, ela está à disposição de vir aqui, juntamente com o Coronel Ribas, para prestar todas as informações que vossas excelências se julgarem necessárias. Agora, a gente precisa só saber se, da parte dos deputados que solicitaram, se essa data ela está em pleno acordo. Já falei com a secretária, e ela, com muito prazer, estará aqui para poder responder a vossas excelências.
Da minha parte, está ok a data. Cadê o deputado Wellington? Deputado Wellington, ok a data? Que foi o autor do requerimento?
Tiraram o coro, viu, do meu requerimento. Tiraram o coro. Tiraram, na turma, foi embora.
Enquanto o deputado vê ali a agenda, para a gente confirmar, eu queria só saber da vossa senhora, presidente. Presidente, como que ficou a questão da CPI da saúde? A gente já vai... todos os blocos entregaram...
Presidente, os blocos ainda entregaram os nomes. Eu vou publicar na sexta-feira a proporcionalidade, que foi o prazo que os deputados me pediram. Para terminar suas filiações partidárias e fazer as suas aglomerações partidárias. Então, na sexta-feira pela manhã, eu já publico a proporcionalidade. Quem já sabe, né, quem já é o bloco, já pode me encaminhar um ofício e eu devo convocar para a semana que vem, segunda ou terça-feira, já a eleição dos membros da CPI. Em cima já dos nomes que foram indicados. Nós teremos 5 vagas na CPI em cima da proporcionalidade dos blocos, né? Cada bloco que tiver a proporcionalidade vai ter direito a ter uma vaga na CPI.
Tá, e tem da pedofilia, e tem um requerimento que foi assinado pelo deputado Chico Vigilante, deputado Reginaldo Veras, e eu também, mais alguns deputados, que fala da ampliação do período de 2007, que no caso a presidência, ela teria que se posicionar...
Eu já indeferi, deputado.
Ah, já indeferiu já?
Já indeferi o pedido.
Uhum.
Já indeferi o pedido, porque o que acontece, deputado? Regimentalmente, CPI é matéria constitucional. E tem duas peças que é expressa na Constituição, que é um objeto definido e data certa. No ato do protocolo, o objeto definido e a data certa não era aquela que foi pedida da prorrogação. E a prerrogativa de retirar a prorrogação é só do autor. Então, não dá para você fazer remendo em CPI, porque a gente não pode também abrir essa prática. Entendeu? A partir do momento que está protocolada, é uma péssima prática para casa. O que eu sugiro para Vossa Excelência fazer, se for o caso, como a gente tem a data, a CPI, se os membros quiserem ter esse entendimento, é que se os dois membros que protocolaram a CPI, tanto o deputado Bispo quanto o deputado Lira, retirassem os dois protocolos dos dois e protocolasse uma nova CPI. Ela entraria da mesma forma, já teria os líderes assinado, mas, infelizmente, eu não vou acatar a questão de ordem. Pois não,
deputado. Senhor presidente.
Pois não, deputado.
Senhor presidente, ontem, quando eu estava tratando aqui da questão da CPI de transporte, que nós falamos que o prazo tinha vencido, portanto, não poderia ter ampliação, Vossa Excelência falou que estava se baseando no direito da minoria.
Com certeza.
Pois agora eu também estou me baseando no direito da minoria de requerer que a CPI seja a partir de 2007. Deputado, isso é o direito da minoria.
Deputado,
olha só. E eu sim sou minoria.
Olha só, é um direito da minoria, mas que está assinado pela maioria. Entendeu? Então, assim, eu não posso... Regimentalmente, quando a gente fala em prorrogar a CPI, são os membros da CPI. E todo princípio foi cumprido dentro do regimento. Não há base regimental para isso. Inclusive, eu iria frustrar novamente um direito que é constitucional. É uma CPI, deputado Chico Vigilante, que se fragiliza, inclusive, na sua colocação, na sua montagem, porque ela tem um remendo. Pois não. Pois não.
Oi, só uma questão de ordem para, na realidade, falar nisso que o deputado Chico Vigilante falou. Presidente, o regimento interno desta casa é claro em relação à prorrogação de CPI. O artigo 72, parágrafo 4º, diz que é claro. O parágrafo 3º, ele foi revogado em 2007, quando diz que o requerimento de aprovação de prorrogação de CPI tem que ser aprovado no plenário. O parágrafo 4º diz que tem que cumprir os seguintes requisitos formais. Ele tem que ser assinado pela maioria de seus membros. Tem que ser publicado no Diário da Câmara Legislativa, é o que está no parágrafo 4 do regimento interno, do artigo 72. Na minha avaliação, como o protocolo ele foi lido em plenário, foi assinado pela maioria de seus membros e publicado no Diário da Câmara Legislativa. Então, ele foi publicado no dia 19, ele foi lido no dia 19 de abril e lido no dia 20. E assinado, não pela maioria, mas por todos os seus membros. E não precisa, segundo consta no próprio regimento, ser aprovado no plenário por requerimento de aprovação de CPI. Então, a partir deste momento, quando se cumpre os requisitos formais, com base no regimento, se entende-se que a CPI está prorrogada com base no pedido da totalidade dos seus membros. Então, para deixar isso bem claro, que o regimento é claro, o parágrafo 3º, que obrigava para a aprovação pelo plenário, foi revogado por uma resolução, salvo engano, a 227 de 2007. Então, para deixar isso bem claro, nessa questão de ordem com base no regimento, em relação à prorrogação da CPI de transportes. E eu queria pedir para Vossa Excelência como a Vossa Excelência também já colocou, pedir para que os blocos também indiquem os membros para a CPI da pedofilia, porque eu acredito que é um tema tão importante quanto a da saúde, principalmente porque nós estamos agora, neste ano, vamos estar passando pelas Olimpíadas, e já é colocado como pesquisa da própria Secretaria de Direitos Humanos, quando existe grandes eventos, aumenta-se os casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Obrigado, presidente.
Pois não, deputado.
Presidente, só na minha última fala do dia, acato a explicação da senhora, que diz que o requerimento foi indeferido, mas eu gostaria de deixar registrado o meu posicionamento e o pedido que eu faço ao deputado Lira e ao deputado Bispo Renato, para que os dois pudessem realmente conversarem, estudarem e chegarem a uma conclusão de que, para que a CPI da saúde ela tivesse, né, realmente, que ela venha alcançar o objetivo que ela precisa, que ela comece em 2007. Porque, na minha opinião, a gente começar em 2011 será muito ruim para o caminhamento. Até porque, e esse lapso de 2007 a 2011? Então, não há motivo algum, já que já está consolidado nessa casa, que deveremos ter a CPI da saúde, por que não começar em 2007? Então, eu peço, né, a Vossa Excelência, juntamente com o deputado Lira, que pudesse analisar para que a gente faça justiça. Eu acho que tem que haver justiça nessa casa. E o senhor, que conduziu de uma forma tão brilhante a CPI do transporte, certamente fará também o possível para que ela seja iniciada a partir de 2007. Muito obrigado, viu, Bispo Renato?
Pois não, deputado Bispo Renato.
Deputado Júlio, o que Vossa Excelência me pede que eu não possa fazer? Mas como Vossa Excelência está falando, eu não posso passar por cima do regimento. Então já está no corpo da CPI, que nós devemos analisar só de 2011 para cá. Eu gostaria muito de ajudá-lo, mas eu sou uma pessoa... Não, eu sou uma pessoa de uma justiça assim tão grande que eu não gostaria de passar por cima disso. Então vamos ficar de 2011 para frente, até porque, deputado Júlio César, quanto menor o lapso temporal, fica mais fácil a gente fazer uma análise mais detalhada para que as coisas sejam melhor averiguadas. Tem nada que possa averiguar de 2007, de 2010, de 2011 para trás. Não. Não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos tocar o barco para frente, a gente tem que fazer uma coisa bem feita, 2011 para frente.
Pois não, deputada Sandra.
A parte, pode ser feita, eu acho que pode fazer essa investigação de 2006, não é isso? 2007 para cá, da gestão do deputado Augusto Carvalho, pode ser feita. Não tem problema, não.
A expediente sobre a mesa. Solicita a leitura do expediente sobre a mesa.
Requerimento de vários deputados. Requer constituição de comissão especial para acompanhamento e fiscalização de obras de infraestrutura da região administrativa de Taguatinga.
Só ratificando o requerimento da secretária 1705/2016, não foi aprovado, com 9 votos sim, 1 não, 2 abstenções e 12 ausências. É esse, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.